No futuro, Harry nunca conseguiria lembrar muito bem como conseguiu prestar seus exames enquanto esperava Voldemort irromper a qualquer instante pela porta. Contudo, os dias foram se passando lentamente e não havia dúvidas de que Fofo continuava vivo e bem seguro atrás da porta trancada. Acabaram-se as revisões, suspirou Rony, contente, esticando-se na grama. Você podia fazer uma cara mais alegre, Harry. Temos uma semana inteira até descobrir se nos demos mal. Não precisa se preocupar agora. Harry esfregava a testa. Eu gostaria de saber o que significa isso, explodiu aborrecido. Minha cicatriz não para de doer, já senti isso antes, mas nunca com tanta frequência. Procure Madame Pomfrey, sugeriu Hermione. Eu não estou doente, respondeu Harry. Acho que é um aviso. Significa que o perigo está se aproximando. Rony não conseguiu se preocupar. Estava quente demais. Quando Harry tentou explicar o que sentia, Hermione disse. Isso são os exames. Acordei a noite passada e já tinha lido metade dos meus apontamentos sobre transfiguração quando me lembrei que já tínhamos feito a prova. Harry tinha certeza de que a sensação de quietude não tinha nada a ver com os estudos. Acompanhou com os olhos uma coruja planar pelo céu azul em direção à escola, uma carta no bico. Hagrid era o único que mandava cartas. Hagrid jamais trairia Dumbledore. Hagrid jamais contaria a ninguém como passava por Fofo. Jamais. Mas Harry pôs-se de pé de um salto. Onde é que você está indo? Perguntou Rony sonolento. Acabei de me lembrar de uma coisa. Estava branco. Tenho que ver Rubio agora. Por quê? Ofegou Hermione correndo para alcançá-lo. Vocês não acham um pouco estranho? Disse Harry, subindo as carreiras à encosta gramada. Que o que Rubio mais quer na vida é um dragão. E aparece um estranho que por acaso tem ovos de dragão no bolso quando isso é contra as leis dos bruxos? Que sorte encontrar Rubio, não acham? Por que não percebi isso antes?
Mestre dos Dados, o podcast em que eu, Vitor Calisto, falo sobre tudo relacionado a RPGs. Neste episódio, a gente vai começar uma nova série, a Sessão Cinema, pra você se inspirar nos filmes e séries e criar novas aventuras. Hoje, eu estou aqui com um convidado, o Edu.
Olá, pessoal. Eu sou o Edu e a gente veio pra falar sobre como que a gente consegue colocar filmes dentro da nossa aventura. Muitas vezes a gente fica perguntando como que eu posso ter uma ideia inovadora. Às vezes não precisa ter ideia inovadora. Você pode só roubar a ideia de alguém que pensou muito mais do que você pra fazer aquilo.
Bem, você acha que está pronto pra essa aventura? Então role iniciativa. Então, no episódio de hoje, a gente vai roubar o plot de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, pra vocês ouvintes que não se lembram como é o filme, a gente vai aqui fazer um pequeno resumo, né? O Edu vai me ajudar a gente a lembrar do filme.
Vamos lá.
Então, o Harry descobre que é um bruxo, tem a casa invadida por corujas e cartas. Os tios dele se mudam pra evitar isso, mas então ele é encontrado pelo patrulheiro de Hogwarts, o Hagrid, que o vem resgatar de sua vida pacata como uma pessoa normal. Então, o Harry, depois disso, embarca numa aventura mágica. Ele conhece o Beco Diagonal e, logo em seguida, as suas aulas começam em Hogwarts.
Que é uma escola de magia e aí sim a gente tem um ponto de intersecção que fica muito fácil de fazer com D&D, né? Pegando qualquer tipo de cenário, Forgotten Realms ou alguma outra coisa, você pode inclusive pegar várias escolas de magia prontas pra usar dentro dessa aventura. Primeiro ponto, acho que é legal a gente fazer, é decidir que tipo de personagem que vai estar nessa aventura. Se eles vão ser só magos, assim como é no Harry Potter, ou se a gente vai tentar misturar. Essa aventura, ela vai ser colocada no meio de uma campanha maior, ou vai ser um one shot, uma aventura pra se jogar só uma vez?
Idealmente, seria legal a gente talvez colocar um one shot pra todo mundo poder experimentar, estudar em Hogwarts e ver suas aventuras.
É, e se for o caso, depois a gente pode até fazer um gancho pra poder colocar isso dentro de alguma campanha que já esteja rolando.
É, escolas de magia são uma coisa comum, depende do seu cenário, mas uma escola de magia não vai ser uma coisa que as pessoas não vão acreditar que exista num cenário de fantasia.
É, não é muito difícil de fazer. Mas eu acho que o ponto principal que eu acho que a gente pode aproveitar nessa campanha é fazer uma coisa que desbalancearia qualquer jogo de RPG. Fazer um time só de casters. Fazer um time só de magos ou bardos. Porque vão ser pessoas que estudam dentro dessa escola de magia. Então, isso pode dar ruim, possivelmente, mas eu acho acho que é uma ideia interessante pra gente começar.
Concordo, entendeu? Principalmente porque se a gente vai fazer um one-shot, então as pessoas têm que ser casters lá. As pessoas têm que, obviamente, saber lançar feitiços. Imagina, qual que é a função de um guerreiro em Hogwarts?
Ele vai limpar o chão, no máximo.
Nenhuma. Essa é a história secreta dos funcionários de Hogwarts. Eles são as outras classes da RPG, provando novamente que ser mago é a melhor classe.
Ou pelo menos eles acham que é.
Então, continuando nossa trama, basicamente o Harry estuda.
Estudar é monótono, pelo menos.
Eu jogo RPG pra fugir dos estudos. Então acho que a gente pode pular essa parte.
Exatamente. Eu acho que pulando essa parte, a gente começa a chegar num ponto mais de aventura mesmo.
Tem uma parte interessante, que é a luta com o Trasgo das Masmorras. Tem um Trasgo que escapa na escola, e enquanto todo mundo é levado de volta pros dormitórios, porque um Trasgo é uma coisa terrível, Harry e seus amigos vão lá enfrentar o Trasgo. Eu acho que foi um combate interessante ali, pra colocar ali logo no começo uma certa emoção, né? Uma luta ali básica, um inimigo só, contra um grupo, o grupo vai passar com facilidade.
O que você acha, então, da gente partir do princípio que no começo, os personagens, eles se conhecem, mas não necessariamente são amigos. E por acaso, eles são os únicos idiotas que estavam fora quando o Trasgo apareceu. Então a gente pode usar essa primeira luta pra unir o grupo?
Pode ser, principalmente como é um shot, né? Então você já coloca eles direto ali, perdidos no castelo na evacuação, porque eles estavam fazendo alguma outra coisa que não comer, ou na sala comunal, e eles se encontram de cara com o Trasgo. Eu acho legal também, porque como a gente vai ter um grupo só de casters, um Trasgo é um inimigo que vai partir pro melee.
Exatamente.
Todo mundo vai querer tentar manter sua distância e vai ser uma luta legal se a gente tiver só casters.
E é um ponto legal pra amarrar, porque você não precisa contar como que eles se conheceram, você não precisa contar como que eles chegaram até ali, você pula um bocado de tempo ali e você vai direto pro... Vocês estão juntos numa situação de perigo, então vocês, obviamente, vão estar do mesmo lado, né? Então você não tem todo esse trabalho pra poder unir o grupo pra depois começar a contar uma história.
Como característica de um shot, você quer unir rapidamente, eu acho que o Trasgo é essencial. E o legal é que o Trasgo, tanto no filme quanto no livro, ele é o começo do mistério. Por que que um Trasgo tá solto dentro do castelo?
Como que ele chegou até lá, né? Existem defesas pra ele não entrar lá dentro.
Primeiro, por que que a escola tem um Trasgo, né?
É, Hogwarts não é escola comum, né?
Provavelmente é o bárbaro que a gente tava falando ali, o guerreiro.
É, deve ser, só de sacanagem. Enfim, voltando. A questão é, qual seria, por exemplo, o monstro que a gente poderia colocar no lugar desse Trasgo?
Eu acho que a gente pode estar olhando para um ogro, por exemplo, que tem essa origem como um gigante, né? Igual um Trasgo, talvez um troll. Embora eu ache que um troll seja mais difícil, porque trolls se regeneram. A luta não é para ser difícil, a luta é para ser bem inicial. Então, talvez um ogro.
Eu acredito que ele tem que ser uma criatura que seja um pouco mais bestial, menos inteligente, para se aproximar mais do Trasgo, né? E aproveitar pra criar esse gap entre o que, que são os magos, né? Que são, os, por exemplo, os mais inteligentes contra uma criatura bestial e o contraste dessa luta, né?
A gente pode utilizar um Hill Giant, que é de nível 5. Embora, se a gente vai trabalhar com um inimigo de nível 5, pra balancear, ia ser um pouco mais complicado.
É, eu acho que também um ponto inicial, que é muito importante, é decidir qual vai ser o nível dessa aventura. Qual vai ser o nível dos personagens. O que, que você acha sobre isso?
Eu acho que a gente pode vendo os inimigos que a gente vai pensando e tentando ir balancear por conta disso. Por exemplo, se a gente for botar um Hill Giant agora no começo, a gente sabe que o pessoal tem que enfrentar um inimigo de dificuldade 5 no começo. Então, assim, um grupo de 4, 5 aventureiros de nível 4, só pra limitar o acesso deles a Fireball, é capaz de enfrentar um Hill Giant.
É, eu concordo e a gente não pode crescer muito nível nessa aventura. Eu acho que primeiro porque eles são estudantes, então esse é um ponto importante pra se levar em consideração. E o fato de ser um one shot, eu acho que ele é bem mais interessante de se fazer com um nível um pouco mais baixo, pelo tempo que você tem pra fazer uma ficha, né? Você não quer fazer um one shot que você vai demorar 5 horas pra fazer uma ficha.
Pois é, então, além de um Hill Giant, a gente já falou do ogro, o ogro é dificuldade 2, talvez mais adequado pra uma aventura de baixo nível ali com estudantes de uma escola de magia. Lembrando que é literalmente o primeiro ano dos estudantes.
Ele seria um nível 1 na certa, né?
Exato. Enfrentar um ogro nível 2 seria mortal pra eles. Então, muito provavelmente, um nível 2 ali, talvez até 3, pra essa luta não ser tão difícil.
Eu, particularmente, no D&D, eu gosto muito do nível 3, porque eu acho que é, você tem muitas dificuldades ainda, mas você já tem acesso às magias de nível, segundo círculo, e isso te dá um pouco mais de opção, né?
Sim, eu acho que a gente pode começar com um ogro, então.
Legal. Bom, partindo desse princípio, a gente consegue, então, fazer esse primeiro ponto. O mestre, ele vai narrar rapidamente o que, que é essa escola de magia, aonde eles estão, e o como eles encontraram com esse ogro. O que eu acho que é muito interessante é que essa mesa vai começar com rola iniciativa.
Sim. E o mais legal é que se a luta começar a ficar difícil, o mestre tem ali a opção de trazer um professor pra lidar com o ogro, né? Então se ele vê que a luta tá ficando mais complicada do que dela deveria ser, você tem essa opção de dar um Deus Ex Machina ali justificado, porque os professores estão atrás desse ogro. Uma outra coisa legal dessa primeira batalha é como os alunos vão estar dentro do castelo, o ambiente ali vai ser bem diferente, porque você vai ter lutas ali em corredores, em salas, um ambiente muito mais restrito do que geralmente os jogadores de D&D estão acostumados.
Sim, e aí também tem alguma questão de como que os magos vão às vezes se esconder durante a batalha pra chamar a atenção do ogro de um lado, e eles podem inclusive ter uma certa abertura até pra usar pra cantrips, como é uma criatura mais bestial, você consegue às vezes fazer barulhos ou coisa assim usando cantrips, é um uso interessante ali.
É, no filme a luta com o Trasgo acontece inclusive num banheiro, né? Então eu acho bem legal porque tem toda aquela destruição que o Trasgo faz, ele passa o porrete assim, que sai quebrando as coisas. Isso é uma parada bem legal assim pra colocar.
Talvez na própria narração até esse ponto seja legal o mestre dar esse toque a mais de mostrar como é uma vida dentro de uma escola de magia, né? E o contraste disso com o mundo lá fora, por exemplo.
Uhum.
Bom, terminando essa batalha, você vai ter uma equipe certamente unida de uma certa forma. Eles compartilharam algo, eles viveram algo juntos. Dali em diante, a gente pode começar a desenvolver uma história, né? Como você acha que seria um jeito legal, então, pra gente manter eles unidos ali pra ir desvendando um mistério?
Eu acho que pelo fato de eles serem estudantes, eventualmente os professores vão chegar ali na confusão, né? Eles não precisam chegar pra acabar com o ogro, mas os professores vão ter esse cuidado com os alunos, né? Se os professores mandassem os alunos pra uma enfermaria pra eles serem checados, ganhar ali uma cura, ficar com a vida cheia novamente depois da batalha, isso seria legal porque forçaria a união do grupo um pouco mais.
Chegando na enfermaria, então, uma coisa que talvez seria interessante é a enfermaria tá com a porta fechada, os professores estão discutindo, talvez alto, talvez exaltados. É, em algum momento essa discussão para, em algum momento eles saem da sala, se deparam com os alunos. Alguns cumprimentam, alguns saem sem nem olhar para os alunos entram. Lá dentro pode ter uma funcionária ou um funcionário, um curandeiro, que vai tratar dos alunos e que tem escutado alguma coisa. E que talvez, só talvez, tenha alguma informação. O que os professores poderiam estar falando?
Eu acho que a gente tem que começar a dar esse mistério de que alguém está atrás do que está escondido na escola, né?
E primeiro que está escondido alguma coisa na escola, né? Porque não necessariamente os estudantes sabem disso.
Exato, os estudantes não deveriam saber que há algo de valor escondido na escola.
Então, chegando ali, o mestre ele pode desenvolver ali um diálogo. Ah, como que esse ogro chegou aqui? Não, é impossível. A palavra impossível é muito legal de ser usada, porque mostra que, por exemplo, os professores, eles acham aquilo muito esquisito, acham aquilo muito estranho. E, por exemplo, ah, é impossível ele ter entrado sozinho. Seria uma coisa legal. E daí, você já parte do princípio que alguém colocou aquele ogro ali dentro. E, ao mesmo tempo, outros professores negando isso veementemente, dizendo que não. Porque daí você já também levanta suspeitas em cima de alguns professores. Que eu acho que é um dos pontos mais legais desse tipo de história, né? É você não saber quem é o mandante, que eles enfrentaram uma criatura. Essa criatura, ela estava ali por algum motivo, né?
Cria também esse negócio de nós contra eles, né? Então existe alguém, ou algumas outras pessoas, que estão de propósito criando essa confusão, essa distração pra conseguir passar por alguma segurança do castelo, ou que leve os professores, né? Que seriam as pessoas mais fortes ali, pra lidar com essa criatura, em vez de estar protegendo alguma outra coisa. Primeiro, jogar na cara dos jogadores que isso é um mistério. Que o fato do ogro estar ali não é uma coisa comum, é uma coisa incomum e que há alguém por trás. Pegar essa pista agora pra instigar os jogadores a continuarem na trilha do mistério, né? E nessa figura, assim, de uma enfermeira, de um curandeiro, alguém que se preocupa com as pessoas e acaba se preocupando que realmente haja essa conspiração, esse mistério e que queira que isso acabe, queira que as coisas voltem ao normal. Então essa pessoa pode acabar instigando os jogadores a irem atrás disso.
E mostrar que essa pessoa talvez está distraída, que essa pessoa está preocupada, que essa pessoa sabe de alguma coisa. Deixar isso claro pros players pra eles perguntarem, pra eles irem atrás de conseguir essa informação com eles enquanto eles estão sendo cuidados, né? Depois disso é um bom momento pra um gap de tempo, porque o mestre deixaria que os estudantes ali, do jeito deles, tentassem interrogar ao máximo aquela funcionária ou aquele funcionário tentando tirar informações e conseguissem ali algumas informações importantes, algumas dúvidas, alguma coisa estranha, um lugar estranho no castelo, porque isso já mostra pra onde os estudantes devem começar a investigação. Então eu acho que esse NPC tem um papel muito importante pra dar esse start. E daí a gente pode dar um gap de tempo, talvez de algumas semanas, onde tudo parece tranquilo, até que as coisas começam a piorar de novo.
É, onde tudo voltou ao normal, né? Consertaram a sala quebrada, onde teve a luta, prenderam um ogro ou deram um jeito nele, e as aulas continuaram, os estudantes têm que estudar. E aquele gap de tempo é legal porque o mistério fica ali, nada aconteceu, tudo tá tranquilo, e daí, de repente, alguma coisa tem que acontecer, né? Alguma coisa tem que reanimar esse mistério.
Acho que uma coisa que pode ajudar a gente a levantar um pouco mais de informação é já talvez decidir o que tá escondido lá dentro. Como no filme era uma pedra filosofal, poderia ser um item mágico ou algo que alguém quer muito. Como, por exemplo, um amuleto de um lich ou algo do tipo. O que você acha que encaixaria bem nesse caso?
Eu gosto do amuleto porque a gente pode pensar no Voldemort como um lich, né? Ele é alguém que separou a alma para se manter vivo além da própria vida. A única diferença é que as Horcruxes são múltiplas e o amuleto de um lich é único. A ideia é que o amuleto tá ali preso em algum lugar justamente para evitar essa volta do lich e tudo mais.
Bom, então quando a gente parte do princípio que é um lich, a gente pode partir de um princípio ali de algum problema justamente com fantasmas, com mortos-vivos. Quem sabe alguma coisa meio necromante acontecendo dentro dessa escola. Talvez seria um ponto interessante ali pra surgir alguma coisa esquisita. Como a gente já definiu que o que tem dentro do castelo é um amuleto que guarda o pedaço da alma de um lich. E que quem está indo atrás, quem está tentando buscar por isso é um servo desse lich. Ou é um adorador desse lich, ou algo do tipo. É algo que cheira necromancia seriam pássaros morrendo, por exemplo. Então eu imagino que um momento legal pra gente puxar de novo a ação pros jogadores seria um campo, por exemplo, central ali, com vários corvos caindo mortos e uma pessoa ali já investigando, talvez o ranger do campus. O ranger não, o patrulheiro seria a tradução mais correta. É o Hagrid. No fim das contas vai ser o Hagrid. Você vai narrar uma pessoa, um cara gigante e que cuida de animais e se você quiser você pode chamar de Hagrid.
Ou subverta a expectativa e faça um anão.
Que seria bem legal. Ou você pode fazer um anão gigante.
Várias opções. Para fazer um... Para basicamente reinventar o Hagrid.
Reinvente o Hagrid. Você pode fazer um anagrama com o nome do Hagrid, que seria muito legal também. Você pode chamar Digred.
Ótimo nome.
Ok. Então eles encontram o Digred. E seria legal que um desses personagens você narre pra ele que ele conhece e que ele já conversou várias vezes com o Digred. Com o nosso patrulheiro.
Mostra ali a preocupação do patrulheiro ao ver essa coisa que com certeza não é natural, né? Os pássaros caindo mortos ali num pátio, num campo, num jardim do castelo.
E aí também já é um bom ponto pra... Caso os jogadores não saquem nitidamente que aquilo é um sinal de uma certa necromancia, de que algo com a trama da vida não está correta ali, você pode usar essa figura do patrulheiro pra passar essa informação pra eles. Pra passar essa bola de que, olha, isso aqui não está correto e que muito provavelmente tem a ver com alguma espécie de necromancia ou algo do tipo. Ali seria talvez um primeiro momento ali que ele pode soltar até alguma localização. Algo que levem os alunos até o local onde começaria esses desafios.
É, talvez ele falasse assim que ele duvida que passem pela versão do fofo da sua história, né? Então, ele tem tanta confiança ali...
Chama ele de ofo.
Chama ele de mofo. Você tem tanta confiança... Que ele tem tanta confiança ali na criatura que ele colocou pra guardar o amuleto... Que ele duvida que alguém que queira fazer isso consiga passar. Então, ele solta essa pista que tipo... Olha, tem algo no castelo, sim, e tem proteção naquilo.
E talvez isso aconteça justamente depois os estudantes ficarem enchendo o saco dele, né? E dizendo que tem uma coisa errada, e ele fala, ó, se tiver não vai passar, e é isso daí. Então, é legal. Bom, a partir do princípio que ali eles conseguem algum início de uma localização, alguma coisa, eu acho que, como bons estudantes curiosos, eles vão ir atrás de ver o que, que tem nessa localização. E talvez no meio do caminho, eles encontrem pegadas, eles encontrem marcas de que alguém já tá indo até esse lugar antes deles.
Agora é legal porque vai virar basicamente uma dungeon crawl. Você tem salas na masmorra e você tem que partir de uma sala pra outra até você chegar no seu objetivo. Eu acho que antes da gente definir quais vão ser os desafios dessa dungeon crawl, a gente poderia falar um pouquinho mais sobre quem é o nosso antagonista. Quem é essa pessoa que quer libertar o lich. E seria legal você colocar um professor ali comum, né? Alguém que eles gostem e tudo mais. Então esse professor, ele tem que estar ali sempre junto. Tem que ser o professor que cuida melhor deles ali logo no começo com a batalha com os trazos. Talvez o professor que pergunta se eles estão bem, depois da luta.
Talvez o primeiro que chegou.
Talvez o primeiro que chegou. talvez fazer justamente o professor que demonstra esse maior afeto, esse maior cuidado com os alunos. E justamente, esse professor que demonstra esse carinho é o primeiro professor que fala que tá tudo bem, que não tem nenhuma conspiração, que não tem nenhum mistério. Precisamente para que os alunos tirem essas ideias tolas da cabeça.
Bom, como todo bom vilão, ele teria que ter uma boa motivação. E qual seria a motivação de um professor para roubar da própria escola onde ele dá aula um artefato para trazer de volta à vida um Lich?
Tem uma inspiração muito boa que eu acho que vem justamente da subclasse D&D, que é a gente olhar pro Warlock, a classe do bruxo. Existe um pacto ali do Warlock que é justamente com o Lich.
Talvez ele já fez esse pacto muito tempo atrás e agora ele tá sendo cobrado e talvez seja até legal levantar esse ponto de que talvez ele não tá fazendo isso pela vontade dele. Ele tá sendo coagido justamente porque é algo que ele fez muito tempo atrás e ele tá sendo cobrado.
É a fonte dos poderes dele, afinal, né? Então ele ganhou o poder e ele tá onde ele tá hoje. Ele é esse bruxo, essa bruxa respeitada, justamente porque ele fez esse pacto há muito tempo atrás e ninguém nunca soube. O que fica mais real também nesse antagonista é que se você forçar um pouco mais essa dinâmica entre os professores e as pessoas que são magos e que fazem magia, e a forma como eles se relacionam com as pessoas que não fazem magia, os outros funcionários, o patrulheiro, o curandeiro e tudo mais, se você faz que existe esse certo desdém, então o professor ali que fez o pacto com o Lich, ele não quer perder, porque senão ele se torna uma dessas pessoas. Ele vira um trouxa, ele perde os poderes mágicos.
Isso seria um ponto muito louco, na verdade. Você parte do princípio que esse professor, ele na verdade não tem poder nenhum. Ele é somente um warlock, ele não é um mago. Bom, então acho que isso daí seria uma boa construção desse vilão. Porque obviamente o Lich não vai aparecer nessa aventura, né? Voltando pro momento que nós estamos da nossa aventura. De alguma maneira, eles conseguem encontrar a primeira sala, com marcas de que a porta já foi aberta.
Sim.
Com marcas de que talvez já tenha tido um príncipe de batalha. E o que eles encontram dentro dessa primeira sala?
Como eles vão depois de falar com o patrulheiro, então é legal que o patrulheiro fale, seja que ele acabou soltando ali uma pista de como passar por essa criatura, pelo fofo. E ele falou justamente pra esse professor. E acho que isso que vai dar o senso de urgência. Então agora a gente só precisa pensar quem é o fofo dessa campanha. Olha, direto do Livro dos Monstros tem o Hellhound, né? O cão do inferno, que não é um cérebro, mas você pode falar que tem 3 cabeças. E na dificuldade 3, eu acho que seria bem interessante ali contra os jogadores. Como ele tem 3 cabeças, você pode modificar o Hellhound pra primeiro dar multi-ataque pra ele. Pra ele atacar 2 vezes por turno.
Ou 3.
Ou 3, justamente, uma pra cada cabeça. O que vai fazer dele bem mais letal. Então, talvez diminuir um pouquinho o dano. E o Hellhound tem uma arma de sopro, né? Então ele cospe fogo. Então se a gente for, inclusive, tirar do filme, evitar o combate aqui talvez seja ideal. Justamente pra eles não se exaurirem tão cedo dos recursos que eles têm, né?
Afinal de contas, é o primeiro desafio.
Exato. E na luta, eles provavelmente vão gastar muitos feitiços que eles poderiam estar usando depois. Talvez ali fazer com que eles entrem, o monstro esteja dormindo. E tudo que eles precisam fazer pra passar ali é um teste de stealth. Um teste de stealth relativamente alto pode fazer com que eles passem direto. Agora o problema é, e se eles falham? E se o monstro acorda?
Daí eu acho que eles vão ter que utilizar a dica que o patrulheiro deu, que talvez seja música ou talvez até um encantamento específico que faça esse monstro dormir de novo. Uma coisa que é importante como é um one shot que a gente deve levantar é que se os seus jogadores decidirem por enfrentar fisicamente o fofo, talvez você tenha que tirar um dos desafios que tem pra frente também, por questão de tempo.
É, talvez seja um monstro que goste muito de chamas, né? Um Hellhound. Então você faz ali uma pirotecnia pra ele e ele goste. Ele fique feliz. Talvez ele goste de uma comida específica. Alguma coisa assim, algo que talvez consiga trazer do background de jogadores.
E que o próprio patrulheiro vai ter dado essa letra pra eles, né? Não é pra ser difícil.
Não é pra ser difícil.
A não ser que os seus jogadores sejam idiotas e queiram enfrentar um Hellhound do inferno.
Exato. Então, se esse for o caso, tome cuidado com os próximos desafios, se eles sobreviverem. E se eles passarem sem um combate, então, próximo desafio. Como é uma escola de magia, eu acho que a gente pode brincar que o tema da sala são justamente as escolas de magia do D&D, né? Então a gente tem aí um total de um potencial de 8 salas que a gente pode criar desafios, uma pra cada escola de magia, e que a gente pode brincar justamente pra deixar as coisas mais modulares, né? Então, eu vou colocar aqui um desafio que é da escola de abjuração, um desafio que é da de ilusão, e eu consigo montar e chegar lá no final, que seria a sala da necromancia, que é onde tá guardado o amuleto do Lich.
A gente não vai ter tempo de falar de 8 desafios, mas a gente pode levantar alguns com base no filme, né? Ou nos livros.
Eu acho que essencial é a batalha de xadrez. Você tem que ter ali, se não uma batalha de xadrez, se utilize do feitiço de animar objetos e conjure coisas pra atacar eles num tabuleiro de xadrez. Porque essa vai ser um dos pontos altos da aventura.
É, até porque todo mundo tem um tabuleiro de xadrez, você pode puxar um tabuleiro de xadrez no meio da sua sessão e vai ser uma coisa muito louca.
Você já tem um grid pronto? Pense nisso.
Talvez colocar a quantidade de HP pra cada um das peças. Os peões têm menos HP, os reis têm mais, assim. E talvez não ter que levar um jogo de xadrez necessariamente até o final. Talvez você só tenha que chegar até o outro lado do tabuleiro.
É, o problema ali vai ser passar pelas peças adversárias, né? Então, igual no filme que os peões eles fazem aquela muralha de espadas, é justamente isso. Eles estão bloqueando o acesso à próxima porta da sala. O feitiço de animar objetos, ele anima os objetos com uns status bem básicos, só que ele anima em grande quantidade. Eu acho que a gente pode brincar com isso, né? Então, mesclar uma parte de que você está jogando xadrez, que você dá os comandos lá pra, tipo, olha, cavalo na posição tal, peão na posição tal, mas que os jogadores ainda têm esse potencial de, por exemplo, caçar um firebolt no peão e destruir o peão. É legal você brincar, por exemplo, com as áreas de ataque de oportunidade. Então, se alguém consegue se movimentar numa jogada que seria ilegal no xadrez e consegue chegar até outra porta e não tiver nada que impeça, deixe. É isso. Acabou o desafio. Vá.
Tentar não travar muito nesse ponto, né?
Isso. Então, a gente já tem uma sala que é da escola de transmutação, que é a cena clássica. Agora, a gente pode pensar, eu acho que seria muito legal, um desafio que seria da sala de ilusão, né? A escola de ilusão, eu penso que é você se perguntar se você está interagindo com algo real ou não. Então, talvez uma sala que tenha mais de uma porta. Quando você entra numa porta, você sai na mesma sala.
Na verdade, assim, pode ser justamente uma sala com quatro portas. Uma pela qual você veio, uma pra frente, uma pra esquerda e uma pra direita. Toda vez que você entra em uma porta, você sai numa sala exatamente igual. Então, assim, você não sabe se você tá rodando ou se você tá indo até algum lugar, né? E você, quando estiver preparando isso, pode escolher aqui. O certo é ir duas vezes pra frente, uma vez pra direita, uma vez, mais uma vez pra frente, duas vezes pra esquerda, uma vez pra frente, e isso faz com que eles cheguem no final. Então eles vão ficar tentando isso até conseguir.
Eu acho que aqui dá pra fazer um puzzle interessante, aproveitar que tem essas quatro portas e talvez fazer com que a sala esteja em loop, né? Se você entra na porta errada, você sai na mesma sala. Você fazer, por exemplo, que você ligar pares de porta, né? Então assim, vamos pensar assim, existe a parede norte, sul, leste, oeste, né? Então, os jogadores vão entrar, por exemplo, pela porta sul, por baixo no mapa. E eles veem que quando eles entram na porta sul, eles veem a porta leste, por exemplo, fechando. Aí eles pensam, opa, o cara foi lá. E você fazer essa ilusão de que as portas são ligadas. E a resposta seria evitar a porta que parece a mais óbvia. Então, por exemplo, eu saí na porta sul, eu vejo uma porta abrindo e fechando, a porta leste. Então os jogadores talvez vão naquela porta e passem por ela. Quando eles saem na porta leste, eles estão numa sala, e daí quando você atravessa, eles estão na porta oeste, que eles entraram numa nova sala, e aí eles veem a porta norte fechando quando eles entram. Então eles continuam seguindo essa pessoa. E a resposta pra essa ilusão é você simplesmente ir direto na porta oposta. Então se eles entram na sala pela porta sul de cara, e eles veem a porta leste fechando, então a resposta seria eles irem para a porta oeste, porta que tá do lado esquerdo da sala. E daí eles avançam. Então fazer essa brincadeira do tipo, parece que eles estão perseguindo alguém, parece que eles estão na cola de alguém, mas é só uma ilusão.
E na verdade a resposta certa é exatamente o oposto, né? Eu acho que é um ponto interessante aí. E é super simples de você... Você não precisa ficar lembrando de todo um ciclo que eles têm que fazer, né? Você só vai dando essa dica até que eles peguem a ideia.
Sala de encantamento. Na escola de encantamento, as magias vão brincar com a mente dos jogadores. Então eles vão se ver mais hostis ou talvez mais amigáveis a eles mesmos, a certas criaturas. Essa briga, esse conflito interno, né?
Aonde você brinca com a defesa mental deles. O objetivo pra você chegar até o final da sala de encantamento é os jogadores chegarem até o final sem se matarem. Eu acho que aí você pode brincar, talvez, com a maneira que os jogadores veem a si mesmos. Fazer com que eles lutem contra o seu próprio eu. Talvez fazer com que eles lutem contra a versão deles que eles gostariam de ser.
É, brincar com essa paranoia dos jogadores, né?
É, até porque eles não são melhores amigos. Eles só se conheceram no meio de uma situação e acabaram caindo ali juntos. Então, será que algum deles não é essa pessoa que quer chegar até o último desafio? Que quer roubar o artefato? Então, aí eles vão começar a se perguntar. Então, acho que assim, a sala de encantamentos não precisa ter nada muito mirabolante. Eu acho que pode ser só os jogadores contra eles mesmos. Deixar que surjam discussões e quem sabe até alguma luta.
É, e em algum momento ali você mostra uma porta e mostra que eles estavam encantados. Então a gente já tem o quê? Três salas, né? Três desafios. A gente tem o nosso Hellhound, nossa versão do fofo. Deu um nome carinhoso pra ele. A gente tem a nossa sala de transmutação, a nossa sala de encantamento e a de ilusão.
Bom, eu acho que vai ser muito difícil dentro de um one-shot você fazer mais do que 4 salas. Então eu imagino que depois da 4ª sala talvez já seja o momento de você chegar a um final da aventura, talvez.
Isso, e aí você chegaria na última sala, que seria a sala de necromancia. Então, se você quiser, tente criar outros desafios, né, para as outras escolas, para a escola de abjuração, para a escola de evocação, justamente para você poder mudar essa aventura se você for mestrar ela mais de uma vez e, se você tiver tempo, para você conseguir encaixar mais salas. A gente vai partir direto pro final, que é a sala de necromancia.
Ou até mesmo você pode utilizar um próprio D8 para decidir a sala que é a próxima sala. Então, todas as vezes que você for mestrar, você pode ser uma nova aleatória. Então, não é necessário, não precisa necessariamente ser sempre um roteiro igual, né?
Então agora, a sala final, o combate final, onde tá o amuleto do Lich. Então essa vai ser uma sala de necromancia. E eu acho que nessa pira de subverter as coisas como a gente tá fazendo, quando você entra na sala de necromancia, em vez de você ver morte, destruição e tudo mais, seria legal você ver o oposto. Seria legal você ver tipo, como se fosse um bosque ali, cheio de vida, as árvores todas verdes, uma coisa quase como se fosse a Feywild, mas sem ser.
E ali, com certeza, vai gerar um estranhamento, né? Primeiro ponto, onde que tá a pessoa que tava chegando até aqui? Possivelmente, a pessoa que tá atrás desse amuleto, ela não pode ela pegar esse amuleto. Talvez porque ela não é pura o suficiente, talvez porque ela tenha feito o pacto que ela fez. Então, eu acho que é legal a ideia de que essa pessoa vai utilizar os próprios personagens pra pegar esse amuleto. Eles entram, procuram, não encontram ninguém, mas encontram um lago. Sobre o lago, está flutuando um amuleto. Talvez, pode ser que ele não seja um amuleto difícil de pegar para os próprios jogadores. Justamente por eles serem estudantes e eles nem saberem o que é necessariamente. Ou não estarem atrás daquilo. Então, talvez essa podia ser uma defesa. A partir do momento que eles pegam esse amuleto, então o nosso vilão se mostra para eles e vai tentar tomar deles. Qual é o objeto que a gente vai usar para ser isso? O que pode ser esse amuleto?
Olha, na minha mente eu penso muito num medalhão, colar, alguma coisa assim.
Então vamos pensar, por exemplo, em um colar. E ele tá flutuando por cima dessa lâmina d'água. Não é um lago muito fundo. Ele está solto. Não tá protegido por nada, digamos. Aí você joga pra aquela grande pergunta do RPG. O que vocês fazem nesse momento? Talvez a gente poderia fazer um pequeno puzzle, algo que não fosse muito complexo, mas o que eles teriam que fazer pra conseguir pegar esse amuleto?
Nesse momento dá pra deixar os jogadores verem as soluções criativas, mas o que a gente pode fazer é que a gente tá lidando com necromancia. Então tem que ter uma parada ali que brinque com esse poder necrótico, com morte e destruição. Então seria talvez legal que o reflexo do lago não seja essa floresta, esse bosque vivo e exuberante, seja justamente o oposto. Seja as árvores mortas, uma coisa que parece destruída, né? Sem vida.
Exatamente. Só que uma coisa é diferente nesse reflexo, que é o reflexo dos jogadores. Eles se veem assim como eles são, nada de diferente. Uma coisa que eu acho que é importante a gente levantar é, se os seus jogadores acharem um jeito criativo, deem pra eles esse amuleto.
Sim.
Não precisa necessariamente ser exatamente aquilo que a gente vai falar. Mas a ideia que a gente teve seria que no momento que eles chegarem perto desse amuleto e tentarem tocar ele, ele vai ser como uma ilusão. A mão deles passa direto. E eles podem tentar usar Mage Hand, podem tentar usar o que quiser e não vai conseguir tocar aquilo. E quando eles colocam a mão por dentro da água e pegam o reflexo desse amuleto, aí sim eles sentem esse amuleto e tiram ele de dentro da água. E daí nós temos o nosso vilão aparecendo. Talvez no primeiro momento eles vejam o professor e até fiquem surpresos assim, olha só, ele chegou aqui pra nos ajudar, mas não veio aqui pra ajudar, né? Seria legal até ele aparecer e pedir pra eles. Talvez parecer que ele chegou depois.
Isso, pareceu alguém amigável, né?
E pedir pra eles. Talvez até os jogadores entreguem pra ele. Aí é uma coisa que vai depender dos jogadores mesmo.
Mas uma forma dos jogadores entenderem que esse professor é realmente do mal, e foi a pessoa que fez o pacto com o Lich, ele é uma pessoa normal do lado de fora, mas o reflexo dele é o reflexo de um morto, de um esqueleto, quase como se ele mesmo estivesse nesse processo de se transformar num Lich.
Mas aí é claro que vai ter que ter uma rolagem de percepção pra ver se eles vão perceber isso ou não, né?
Sim, sim. E daí vai depender do ângulo de visão do jogador e por isso a rolagem de percepção, né? Pra ver esse reflexo.
A questão é, em algum momento, seja com seus jogadores entregando, ou seja com ele tomando a força, talvez isso chegue na mão desse professor. Como no one shot é legal você terminar com a batalha épica, todo one shot acho que é legal quando você tem isso, consegue finalizar com uma batalha épica. Talvez vocês vão ter que fazer uma batalha contra esse professor. A gente pode subir o nível dos jogadores no sentido de poder pra eles conseguirem realmente lutar contra esse professor.
O professor pode estar mais fraco também. Não só a gente pode aumentar a força dos jogadores, como a gente pode deixar esse professor mais fraco ali.
Talvez isso ajude até a corroborar a ideia de que ele está sendo cobrado. Tudo que ele conseguiu, todo o poder que ele conseguiu por causa de um pacto. Então, agora esse pacto tá cobrando e pode estar cobrando já tirando os poderes dele.
Sim, e ele, talvez ele tenha demonstrado isso ao longo da aventura, como se ele tivesse com uma fisionomia de alguém que tava doente, sabe? Então, ele é aquela pessoa que no começo tá tentando ser mais amigável e tudo mais, mas ele apresenta ali uma palidez, ou ele apresenta ali que tá um pouquinho mais fraco, um pouco mais velho, mostrando que está caindo sobre ele os efeitos da perda desses poderes.
Então, talvez a gente poderia fazer até uma ficha de um bruxo, nível 10, com metade do HP, com metade dos slots de magia.
É, eu acho que o Alok tem poucos slots de magia já, então talvez pensar numa ficha num nível menor, né? Um Alok nível 5 ou 6, ele já vai dar um bom desafio pros jogadores. É, e é bom se aproveitar também desse bosque, né? Então as árvores propiciam muito cover, inclusive pros jogadores, né? Pra eles se esconderem, pra eles ganharem um pouquinho mais de proteção, caso as coisas cheguem no nível de uma batalha. E seria legal você brincar também com essa parte de que, tipo, como o reflexo da água tá mostrando esse bosque morto e tudo mais, você brincar com que, à medida que o Warlock vai atacando, quando ele erra um dos jogadores e acerta uma árvore, é como se aquela árvore se mostrasse morta também. E você pode brincar com um cenário, né? Um cenário fosse morrendo aos poucos. Uma ambientação legal pra uma batalha final do one shot, né? A gente chegou até aqui, tem que ser um negócio épico.
Bom, eu acho que até aqui a gente conseguiu ter uma aventura fechadinha. Vamos fazer uma recapitulação, então, de como que ficou essa aventura?
Vamos lá. A gente começa a aventura na batalha com o ogro. Então, os alunos estão ali, passeando pelo castelo e, de alguma forma, eles se veem, todos os jogadores, na frente desse ogro que escapou das masmorras.
Exatamente. Então, naquele momento, você não tem que se preocupar no como que você vai juntar esse grupo, porque, afinal de contas, todo mundo quer ficar vivo.
Resolvido. Eles vão lutar contra o ogro. Possivelmente vão vencer, muito provavelmente. Os professores vão aparecer ali no final da batalha pra ver o que aconteceu, né, toda a confusão, e vão pedir com todo carinho e atenção pros jogadores irem pra enfermaria.
Chegando na enfermaria, do lado de fora, eles escutam alguns professores discutindo e eles podem soltar algumas dicas relacionadas à necromancia, relacionadas a, talvez, reflexos ou
e artefatos que estão guardados no castelo.
Bom, eles esperam um pouco ali fora, escutam um pouco dessa conversa. Os professores abrem a porta, saem. Alguns indiferentes a ele. Mas, com certeza, um desses professores é muito atencioso e tá muito preocupado com eles.
É, esse professor, ele é sempre o professor ali que foi o mais amigo da turma, que sempre ajudou os alunos, é um professor ali, gente boa e tudo mais. Só que agora ele apresenta essa feição assim, que tá um pouquinho doente, né? Como se ele não estivesse cuidando tanto da saúde, uma olheira, como se ele estivesse trabalhando demais.
Mas ele trata todos os estudantes muito bem, e isso tem que ficar muito evidente.
É, inclusive, essa é uma motivação pra talvez ele estar na enfermaria, né?
Exatamente.
Essa fisionomia dele faz com que ele passe ali pra tentar recuperar esse vigor físico.
Bom, esse professor também vai embora e eles adentram a enfermaria pra cuidar dos seus ferimentos. Lá dentro, nós podemos ter uma curandeira, por exemplo.
Uhum.
Muito preocupada com coisas esquisitas que ela tem visto e talvez também escutado dos professores.
Pois é, né? Acaba que os funcionários do castelo sabem, não muito bem, mas sabem que algo está acontecendo. E se preocupam com esse negócio de artefatos de necromancia guardados dentro do castelo e esse tipo de proteção que as pessoas têm que fazer pra proteger artefatos tão perigosos.
Na verdade, eu acho que nesse momento a gente pode guardar um pouco a questão da necromancia pra deixar um pouquinho mais pra frente, né?
É, mas a preocupação é com artefatos perigosos demais.
Exatamente.
Pra estarem num castelo com estudantes.
Mas a partir disso daí, a gente tem um gap de tempo onde o mestre vai ter a oportunidade de mostrar pros jogadores como que é a vida dentro daquela escola, como que é a vida normal, ou como que é a normalidade daquele local, né?
Ainda tem espaço ali pra você deixar os jogadores brincarem, né? Fazendo um roleplay ali entre eles, conversarem e tudo mais.
Exatamente. E em algum momento você tem que puxar isso pra entregar de inovação pros jogadores. E esse momento é quando coisas esquisitas começam a acontecer naquele castelo.
Isso, você puxa uma cena ali, nesse período de normalidade, deixa os jogadores falarem entre eles, por exemplo, numa aula. E quando eles saem dessa aula e estão passeando ali pelo castelo, eles veem os pássaros mortos ali num pátio ou num jardim. E ali, recolhendo os pássaros e fazendo uma certa investigação, o patrulheiro do colégio.
Eles se aproximam porque talvez um ou mais desses jogadores conhece esse patrulheiro, e ele é uma pessoa muito tratável, talvez meio brutamonte, mas muito legal. E começam a fazer perguntas e indagar ele em relação ao que pode estar acontecendo, o que está de estranho, talvez falar coisas que eles ouviram dos próprios professores, de uma maneira onde eles começam a colocar esse patrulheiro numa saia justa.
É, e o patrulheiro, assim, ele tem aquela confiança de que tá seguro o negócio. Ele ajudou a fazer a parte da segurança, inclusive.
E ele tá tão seguro disso que ele acaba deixando escapar até algumas informações sobre a localização e talvez até o primeiro desafio.
E quando ele deixa escapar essas informações, é quando os jogadores têm a oportunidade de ir lá investigar eles próprios.
E pra dar um quesito aí de tempo, eu acho que é muito importante que esse patrulheiro em algum momento solte que ele deu essa informação pra mais alguém.
Isso, que ele acabou comentando ali, talvez, num jantar com os professores, deixar isso vago pra não deixar exatamente qual professor é o professor que tá atrás do artefato.
Bom, os personagens saindo correndo da casa do patrulheiro, talvez, indo em direção, talvez seja legal mostrar que alguém passou por ali. Lugares da escola onde ninguém nunca passa, alguém passou por ali. E faz um tempo.
É, e algumas mudanças, né? Como, por exemplo, tem talvez armaduras que estejam fora do lugar, tapeçarias, quadros. O caminho é familiar, mas ao mesmo tempo ele tá diferente.
Algo de estranho está acontecendo.
Bem, agora eles podem ir em direção ao começo da dungeon.
Chegando então em uma porta que tá aberta, eles conseguem, por exemplo, talvez fazer algum teste de magia e perceber que algo mágico passou por ali. E aqui aquela porta talvez não foi aberta só com o uso da força. Entrando nessa primeira porta, eles encontram uma criatura bem grande.
No nosso caso, o nosso Hellhound modificado de 3 cabeças.
Que vai ser o Fofo. Mas você pode dar um outro nome fofo pra ele. Chegando ali, é o primeiro momento onde os jogadores têm que tomar uma decisão. Eles vão tentar passar por ele sem fazer barulho? Eles vão tentar lutar contra ele? Caso ele acorde, o que eles vão fazer? Vão tentar fazer ele dormir de novo? Eu não sei, mas eles têm que chegar do outro lado da sala e passar pela porta.
Eles podem tentar correr, eles podem tentar distrair o cachorro de alguma forma.
A questão é, se eles decidirem por lutar, não pode ser uma luta fácil.
É, tem que gastar alguns recursos dele. Esse é o objetivo de uma dungeon crawl.
E decidir quando é o melhor momento de você gastar esse recurso. Passando por esse primeiro, a gente começa a entrar em algumas salas que mostram algumas das escolas de magia.
Bem, a gente falou aqui de algumas, né? A gente falou de encantamento, de ilusão, obviamente a de transmutação, pra gente ter a batalha de xadrez. E, bem, você pode brincar com qualquer uma delas e fazer algum desafio.
Os exemplos que nós demos é a de transmutação com a batalha de xadrez, depois uma de
encantamento, em que eles não têm certeza sobre o que tá acontecendo, eles começam a desconfiar do grupo entre eles e começam a desconfiar de si mesmos.
Talvez até role uma pequena batalha entre os jogadores, mas é importante que você faça com que eles caiam em si antes de eles se matarem.
A gente também tem a sala da ilusão, em que é um puzzle simples, tem uma porta em cada uma das 4 paredes, toda vez que eles entram, eles veem uma outra porta fechando, e eles têm que atravessar a porta oposta à que fechou.
É, eles conseguem chegar ao final desse desafio, né? E eles percebem que na verdade era só uma ilusão. Mas o importante é, a porta que tem sempre alguém passando é sempre a porta errada.
Foram esses exemplos que a gente deu aqui agora, e no final a gente chegava na sala de necromancia. Mas você pode brincar com uma sala de abjuração, uma sala de evocação, uma sala de divinação. Enfim, o céu é o limite aqui, e é legal você ter essas possibilidades pra você brincar com o tempo, caso você tenha, ou então, se você achar mais divertido, as outras escolas de magia.
Exatamente. Chegando nessa sala de necromancia, que é o nosso cenário final, ela vai ser um pouco diferente, porque ela vai ser um bosque com muita vida. Árvores muito bonitas, talvez até alguns passarinhos cantando, e um lago no meio.
Nesse lago, eles vão ver num pedestal um amuleto, um medalhão, que é justamente o amuleto do Lich. O que acontece é, à medida que eles atravessam essa lâmina d'água, né, não é exatamente um lago profundo, eles veem que o reflexo no lago não é de um bosque cheio de vida, mas de um bosque que está morto. As árvores, todas assim, folhas, secas, algo que transpira necromancia. No pedestal, quando eles tentam pegar o medalhão, a mão deles atravessa. É como se fosse uma ilusão. A ideia é dar uma dica pra eles de que a forma pra pegar o medalhão é pegar o medalhão que está no reflexo da água, onde está a necromancia.
E deixa bem claro que tudo no reflexo está bem morto, menos eles.
E, caso seus jogadores tenham uma ideia super criativa, então vá com a ideia deles.
É, não tem coisa mais chata do que um mestre que quer que tudo ocorra exatamente como ele fez, né?
Quando eles pegarem o medalhão, é a hora do professor se revelar.
Exatamente, vai ser aquele professor que mais tratava eles bem, vai ser aquele professor que todos eles gostavam. E ele vai aparentar que chegou depois deles e que só quer ajudar.
Mas, para um jogador mais atento, ele pode ver que o reflexo desse professor na lâmina d'água é o reflexo de alguém que já está morto.
Então vem a decisão. Se eles entregarem para esse professor o amuleto, eles vão ter que pegar de volta de alguma maneira. Se eles saírem correndo, eles vão ter que fugir desse professor. Ou se eles decidirem só por enfrentar fisicamente, vai ser uma luta dura, mas dá pra ganhar.
Sim, como a gente vinha falando, o professor é pra ser um Warlock que fez um pacto com esse Lich e agora tá sendo cobrado pra libertar o Lich. Então ele tá mais fraco. Então a gente pode pensar aqui em fazer um Warlock de nível 6 ou 7 pra lutar com jogadores, que vai ser uma luta difícil, mas possível de ganhar.
Assim que eles conseguirem vencer, a gente finaliza a nossa aventura. Pode ser finalizada ali mesmo, algum professor chegando, o diretor chegando, ou talvez eles mesmos saiam, você faça algum caminho para eles saírem dessa dungeon de novo e tenha o reconhecimento da escola, né? Talvez alguns itens mágicos, talvez uma cerimônia, uma festa, algo do tipo para finalizar bem estilo one shot mesmo.
Exato. E, lembrando, a batalha final tem que ser épica, então lembre-se de usar ali o ambiente e de mudar as coisas.
E de fazer com que eles usem todos os recursos deles. Bom, eu acho que é basicamente isso. Foi muito legal pra mostrar como que é mais fácil quando a gente pega um plot já pronto. E a gente não precisa usar necessariamente a história como ela é, mas ela ajuda muito.
É, você pode mudar. Não precisa ser necessariamente uma escola de magia. Pode ser apenas um palácio, um templo, alguma coisa assim. Em vez de ser uma escola de magia, podia ser um templo de clérigos e tá lá do mesmo jeito um amuleto. Pode ser um templo abandonado e você pegar só a parte do Dungeon Crawl. Então você pode adaptar essas histórias prontas na sua aventura de qualquer maneira.
A questão é, tudo que tá no cinema, alguém já pensou naquilo. E alguém já gastou o tempo, então por que não usar o tempo de outras pessoas? Bom, essa aventura também pode ser usada, por exemplo, em alguma campanha que você já esteja mestrando. E ela teria que fazer uma modificação muito simples, na verdade, que é... Provavelmente os seus jogadores estão de fora da escola. Então eles teriam que ser chamados, talvez, pelo próprio patrulheiro ou por alguma pessoa para ajudar nessa investigação, né? E daí o resto da aventura corre normal.
Ou eles podem esbarrar num templo abandonado e encarar a dungeon. E no final da dungeon tem o amuleto de um Lich. O que que eles fazem depois de descobrir o amuleto de um Lich que estava guardado no fundo da dungeon?
Aí você que diz.
Bem, chegamos ao fim de mais um episódio do Mestre dos Dados. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @mestredosdados, no Twitter e no Instagram. Se você quiser falar com a gente, mande um e-mail para mestredosdadospodcast@gmail.com. Eu queria agradecer aqui a participação do Edu nesse episódio e semana que vem tem mais.
Falou!